Os principais institutos de pesquisa apontam que cerca de 10% dos eleitores ainda não escolheram em quem votar para presidente da República.
Esse índice, o dos indecisos, é o mais baixo desde 1989, ano da primeira eleição presidencial depois da ditadura militar.
Mas em uma disputa polarizada, os indecisos podem, literalmente, decidir a eleição. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com Renato Dorgan, especialista em estratégia política. Eu e o Gesiel vamos conversar com o Renato. Renato, bom dia.
Bom dia a todos aí da Rádio Senado. É uma honra estar participando aí dessa conversa com vocês.
A gente que agradece aí por ter atendido ao nosso convite. Renato, os eleitores indecisos podem mesmo determinar os rumos da eleição deste ano?
Eles possivelmente vão determinar pelo menos uma coisa, né? Aí a eleição decidida num primeiro turno, não, né? Como as pesquisas apontam ali, o ex-presidente Lula, ele está com patamares altos ali de intenção de voto. Existe uma dúvida se ele já ultrapassou os 50% dos válidos, ou se está um pouco ali abaixo, uns 2, 3% para isso, para ser alcançado. E essa definição dos indecisos até domingo, ela pode ajudar nisso, né? Não definir a vitória, porque, claro, define a vitória se ele vencer no primeiro turno, mas principalmente essa questão do primeiro turno, pois falta um pouco ali, né? Como você bem falou ali, o nunca teve uma eleição tão... A gente já está quase um mês, dois meses ali com baixo número de indecisos, né? Essa é a eleição com o menor número de indecisos ali na reta final para presidente. É uma contradição porque para deputados e senadores você vê ali tem um número de espontânea de indecisos altíssimo, né? Então a questão presidencial ela está com uma margem muito curta de indecisos e eles podem, sem dúvida nenhuma, decidir essa vitória no primeiro turno do ex-presidente Lula ou um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Vai ser mais ou menos esses indecisos, porque a migração de voto agora nos últimos três dias ela já é muito pouca, né? A migração, a passagem de voto de um para o outro, ela se dá muito por movimentos políticos, né, que já foram feitos. O Bolsonaro no auxílio emergencial ali, no Auxílio Brasil, quer dizer, ele tirou um pouco ali de votos do Lula entre os mais pobres. O Lula fez movimentos ali de centralização do discurso, né, ele conseguiu tirar ali algum voto da terceira via, algum voto do próprio Bolsonaro. Mas essa transferência de votos daqui até domingo é muito curta, essa um tirar voto do outro. Né? Vai ser muito nos indecisos ou numa desidratação de alguém da terceira via, né?
Agora,
que vai causar uma certa mudança.
Ainda falando do eleitor indeciso, Renato, dá para traçar um perfil do eleitor indeciso? Por onde ele anda? De onde é?
É uma característica que já vem a muitas eleições, e nessa também é, só que numa dimensão menor, né? Os indecisos estão muito menos indecisos agora do que nas outras. Mas normalmente é um eleitor de classe C2D, né? É um eleitor que você... ele fica mais desconectado da eleição, né? É uma eleição curta hoje em dia, então ele se desconecta, ele percebe ali que a votação... no domingo, ele começou a perceber agora, essa semana, entendeu? Começou a se conectar com isso agora. E é um eleitor normalmente de classe mais baixa. A gente está vendo alguns números, mulheres ali demoram mais para escolher o voto, né? Claro que existem homens, tudo que estão na dúvida também, mas a grande maioria ali são mulheres mais pobres, né? Mais pobres que a gente fala com a renda ali entre um e dois salários, de zero a um salário ou de um a dois salários. Que é normalmente a pessoa que tem uma vida muito ativa ali durante o dia, tem que trabalhar, chega tarde em casa, tem família para cuidar ali e não fica conectado na eleição, né? Tem menos acesso à informação, acesso às redes sociais, mas não é para ver política, é para ver entretenimento, para ver, sei lá, esporte, outras questões ali. E daí esse eleitor fica um pouco desconectado sempre, né, desde as eleições. Normalmente são esses eleitores que chegam na reta final e são. A maioria fica indeciso, né, nessa classe C2D, mas nesse também a gente pode traçar esse perfil. E a mulher, né? Então, a mulher ali de classe C2D, que está normalmente ali, tem uma semana cheia, um dia muito cheio, ela está bem desconectada da questão política e ela ainda está indecisa ali em quem votar, e isso não quer dizer que não vai votar, né? Mas a gente está tendo um aumento de votos nulos e brancos e abstenção de algumas eleições para cá também, né? Então, você pode contar esses indecisos também, mas uma parte desses indecisos vão anular voto, vão abster, entendeu? Não quer dizer que esses indecisos todos vão se decidir e vão votar no domingo, né? Mas eles podem decidir sem dúvida nenhuma. Okay. A gente ainda tem aí uma margem ali de 10 nas espontâneas e isso aí pode decidir o rumo da presidencial, né? Principalmente.
Nós estamos conversando com Renato Dorgan, especialista em estratégia política, o assunto os indecisos nas eleições deste ano, já que estamos aí há 3 dias das eleições. Renato, estamos aí na quinta-feira, eleição é domingo, estamos aí a menos de 72 horas da abertura das urnas em todo o país. E como você está bem explicando, tem ainda um contingente aí de eleitores indecisos. O que que a pessoa deve fazer até domingo, até a hora do voto, para se decidir? É assistir ao debate hoje dos candidatos à presidência da República? É fazer o quê para a pessoa tomar uma decisão consciente até a abertura das urnas, a hora do voto?
Sem dúvida. A TV Globo é importante, vai ter mesmo esses modelos de debate hoje são menores, né? São mais curtos. Às vezes são tarde, né, que dificulta um pouco
Renato, se você puder mudar um pouquinho de posição, só mudar um pouquinho de posição, que agora a ligação do celular deu aqui uma variada, não sei se pegou aí um sinal, uma parte do sinal mais assim, complicada. Vamos ver agora aí se a gente consegue estabilizar o sinal. Pode continuar.
Melhorou, né?
Agora sim.
Mesmo os modelos sendo mais difíceis, mesmo o modelo de debate sendo mais curto, né, hoje em dia, o debate é muito importante, porque vai ter o confronto entre os candidatos, os candidatos vão falar de algumas questões, vai ter a questão também do equilíbrio emocional dos candidatos, que é importante nessa reta final, ele tem um impacto grande, né, nesse eleitor indeciso. Esse eleitor indeciso é atento aos detalhes, né? Isso na presidencial, né? Também buscar as propostas de governo, mesmo as propostas nessa eleição presidencial ficando muito de lado ali, né? Se discutiu muito pouco questões importantes como o modelo econômico, como a questão de saúde, educação, né, modal, foi pouco discutido nessa eleição, mas se ele acessar ali a internet, no Google, ali, nas ferramentas, ele vai ter algumas informações ali. Isso na presidencial, né? O que nos impressiona, eu sei que o tema são os indecisos na presidencial, mas são os indecisos ou os que nem pensaram ainda no voto para deputado e senador, né?
É verdade.
E é uma margem muito grande e a decisão, sem dúvida nenhuma, nesses próximos dias, tem candidatos ali que vão acabar vencendo nesses últimos 2-3 dias ali. E por isso que cresce cada vez mais o número de, que a gente chama de candidatos midiáticos, né, a deputado, né? Aqueles candidatos mais conhecidos, que estão ali nas redes sociais, intensamente, nessa reta final, né? Porque o eleitor acaba se decidindo e acaba muitas vezes vinculando esses candidatos a deputado e ao Senado aos candidatos presidenciais ali, ao candidato a governador dele, né? Acaba vinculando na hora ali, porque a margem é muito grande e o Senado e o Congresso é muito importante, né?
É verdade. Amém. Renato, muito obrigado, viu? Agradecemos muito aqui a sua participação, as suas considerações sobre essa reta final das eleições. Um abraço para você.
Um abraço a todos vocês e muito obrigado aí. Bom fim de semana aí para vocês.